começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019, com a produção do Luiz Ferreira. Estarei ao lado do Márcio Guedes nos comentários, a mesa de áudio Rafael Espíndola, a central técnica Sebastião Luiz Xavier, José Roberto e também o Rafael Napoleão. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Vamos lá.
Muito bem.
São 17 horas e 5 minutos. E o Vasco venceu o Fluminense ontem por 1-0 e se sagrou campeão da Taça Guanabara. Num jogo cercado de polêmicas, dentro e fora dos gramados, vamos relembrar o gol do título do Vasco, o gol do Danilo. E o relato é dele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
A bola é boa pro Vasco, da gama pela direita. Se excita a galera do Vasco em todo o Brasil. Aumenta o volume do rádio comigo, vem ela pra boca do cofre. Vem ela pra boca do cofre. Olha a batida pra dentro do gol, deu um toque de cabeça. Ela foi pro fundo, pra fundo de cabeça, e atrás dela o Danilo acompanhava. Danilo, direto pro gol, direto pro gol. Ninguém toca na bola, ela vai pro fundo, no batante, galera, no meu. 38 minutos cravados. Vibra massa alvinegra, vibra Vascão, pode vibrar, meu povão. O chão treme no Maraca, tem rede balançando no maior do mundo, galera. Danilo Barcelos, 14, a camisa dele. Corre pra massa vascaína, pode ser o gol do título da Taça Guanabara. Danilo, 14, põe lá dentro agora na mais querida.
17 horas e 6 minutos, dou meu boa tarde para o Rafael Monteiro, que esteve no jogo ontem fazendo as reportagens, como sempre, brilhante. Ele faz um raio-x do jogo de ontem entre Vasco da Gama e Fluminense, 1-0 Vasco. Vasco campeão da Taça Guanabara. Bom deixar bem claro que não está na final, ele está garantido na semifinal. Fase semifinal. Se ganhar a Taça Rio, aí sim que já estará garantido na final e jogará, no caso, por 2 empates. Boa tarde, Rafa.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Valdir Luiz, aos ouvintes ligados neste programa No Mundo da Bola. Tem torcedor comemorando aqui na Gomes Freire, tô escutando fogos aqui na Gomes Freire.
É mesmo, até hoje?
É, rapaz, tá escutando fogos porque a galera ainda tá animada.
É, ele tá soltando fogos à vontade. E aqueles fogos estridentes.
É, perigoso pra caramba pra quem tá do lado, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa vitória.
É, que é um teve perigo, toma cuidado com o fogo.
É, teve muito problema, né, ontem, antes da partida, principalmente, a questão da torcida, se entra ou não, o lado direito, que o Fluminense diz é dono do espaço, o Vasco também, por tradição. O Vasco, por tradição, por ter sido o primeiro campeão no Maracanã. O Fluminense diz que o lado direito é seu, porque teve um contrato com a Odebrecht, consórcio com a Maracanã, e nesse contrato diz que que o Fluminense tem o direito de ficar no lado direito. Então, no lado direito das cabines de rádio. Destacando que não teve um consenso, uma conversa. Então, com tanta confusão, o presidente do Fluminense dizendo que, convocando os torcedores para uma guerra no Maracanã, claro que depois ele se consertou, disse que não é uma guerra para brigar, e sim uma guerra para ganhar a Taça Guanabara e convocou os torcedores, depois desconvocou os torcedores. Na madrugada, a desembargadora acaba fechando os portões, disse que a partida, a final da Taça Guanabara, não teria a presença do torcedor. No outro dia, até 2 da tarde, não teria presença da torcida de nenhum dos clubes, já que havia uma decisão da desembargadora, e se fosse descumprida, R$500 mil o Vasco e o consórcio Maracanã teria que pagar. O Vasco, 3 da tarde, diz que vai abrir o portão. A torcida do Vasco fica toda dentro do estádio. Fora do estádio, esperando a abertura dos portões. Começa o jogo, ninguém dentro do estádio. Uma confusão danada lá de fora, obviamente, uma multidão do lado de fora. Cerca de 25 a 30 mil torcedores já estavam ali nos arredores do Maracanã. A confusão aconteceu, o presidente do Vasco chegou pro juiz presente lá no Jecrim e falou: ó, a confusão que está lá dentro, está lá fora. Se não deixar entrar, vai piorar. Aí, de repente, a torcida do Vasco entra e um pequeno número de torcedores do Fluminense entraram no Maracanã. Para ver o quê? 1-0, o Vasco da Gama venceu, com gols de Danilo Barcelos, para mim a única chance do Vasco na partida, um gol meio despretensioso, cruzamento para a grande área, a bola não toca em ninguém, entra direto para o gol e o Vasco sai campeão com a 13ª taça da história. Conquistou a 55ª taça Guanabara e a 13ª taça da história do Vasco da Gama. E o presidente Alexandre Campello do Vasco da Gama, ele diz que o Vasco deu a melhor resposta, que foi dentro de campo.
Eu acho que a melhor resposta foi aqui o que a equipe deu dentro de campo. Nós, em todo momento, durante todo esse processo, nós pregamos paz, a tranquilidade, que as pessoas fossem pacíficas, que lutassem por seus ideais, mas que os torcedores se comportassem de forma pacífica. Tendo que o presidente Abad em algum momento tenha se destemperado, tenha perdido um pouco o eixo, o que acho até que não é o normal, me parece pouco que eu conheço uma pessoa bastante centrada, mas talvez sob grande pressão tenha se destemperado. Felizmente, durante o jogo, a torcida do Fluminense era muito melhor, mas pelo que eu soube, não teve nenhum problema com a torcida do Fluminense. A torcida do Vasco entrou em campo e participou do jogo de maneira ordeira, só cantando e comemorando. E acho que o Vasco deu a melhor resposta que podia dar, vencendo a partida.
Esse foi o Alexandre Campello, presidente do Vasco da Gama. E essa situação preocupou não somente quem estava do lado de fora, mas também os artistas do espetáculo. Porque os jogadores que, né, seus familiares vão, filho, esposa, amigos, enfim, esses também não puderam entrar. E o Iago Pikachu fala sobre essa situação, que no momento do aquecimento, eles já sabiam que estava todo mundo lá de fora e temiam por um problema também com seus familiares.
Cara, sinceramente é muito chato, porque a gente veio com uma expectativa de que poderia ter sido uma grande festa desde o começo, né? E felizmente não ocorreu isso, a gente ficou sabendo que não ia ser liberado mais. No nosso aquecimento, né, a gente até ficou preocupado porque nossos familiares estavam a caminho do estádio, né, e quando a gente ficou sabendo que não ia ser liberado, né, a gente ficou tenso porque uma grande quantidade de torcedores lá fora, a gente não sabia o que poderia acontecer, mas a gente viu que no final do primeiro tempo aí eles começaram a entrar. Foi uma motivação a mais, uma alegria de ver eles na arquibancada e nada mais justo de que dar esse título para eles.
E no meio dessa euforia da conquista da Taça Guanabara, quem acabou desabafando de uma maneira negativa foi o Felipe Bastos, volante, ele que voltou à equipe do Vasco da Gama agora há pouco, é a sua 3ª passagem no clube. Na hora de extravasar, de fazer piada, ele acabou fazendo piadas homofóbicas. Isso gerou um descontentamento, obviamente, enorme pelo lado do Fluminense. E o Felipe Bastos pede desculpas sobre esse episódio que... Realmente, ele mesmo diz que foi lamentável. No momento da euforia, um funcionário do Vasco faz um selfie, ele faz alguns cânticos homofóbicos. Geralmente, acontece na arquibancada. Acho que ele se excede, principalmente, por ser jogador de futebol, ele está representando um clube, no caso, o Vasco da Gama. Jamais deveria ter tomado essa atitude que nem o torcedor deve tomar. Vamos escutar o Felipe Bastos pedindo desculpas.
Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas ontem por aquele vídeo que está viralizando na internet, pedir desculpa à instituição Fluminense também, deixar bem claro que eu não tenho nada contra classe nenhuma, Gostaria também de pedir desculpa a todas essas pessoas que se sentiram ofendidas, tá bom? Foi um momento de extravaso. Eu nasci e fui criado num futebol onde podia brincar, alegria, mas eu acho que foi um momento que eu extravasei e acabei atrapalhando um pouquinho, tá bom? Peço desculpas a todos, espero que entendam e parem de ameaçar minha família, minha esposa, meus filhos, que eles não têm nada a ver com isso.
É, uma violência gerando outra violência, né? Ele falando, ele foi muito infeliz, ele fez comentários, né? Cantou, fez cânticos homofóbicos e agora ele vem uma violência maior, né?
Pelo menos ele teve a dignidade de pedir desculpa.
É, eu acho que tem que acabar por aí, né? Porque senão, então vai na justiça. Então quem se sentir mal, tem que ir na justiça para tentar alguma coisa.
Ele foi infeliz, mas teve a dignidade de reconhecer o erro.
Claro, e ele que volta ao clube, ele fala sobre esse momento, retornar com taça. Ele diz que é um momento muito feliz pra ele.
Porra, cara, só você sabe que eu sofri nessas 6 semanas aí, não podendo ajudar dentro de campo. E é muito gratificante voltar com o título, voltar com essa confiança, voltar com a torcida assim. É difícil até de explicar. A gente sabe que é o início também, mas que nos dá confiança pro restante do ano.
Como que foi acompanhar essa questão da torcida? Entra, não entra, entra no meio... essa conclusão, vocês tiveram acesso, isso cria uma ansiedade em vocês ou não? Vocês
não, ansiedade não, mas a gente queria o torcedor do nosso lado, o espetáculo fica mais bonito, tanto do Vasco quanto do Fluminense também, mas a gente falava que o nível de concentração tinha que ser alto mesmo sem torcida, e a gente sabe que eles fazem a diferença, eles nos empurram, e eles estão sempre do nosso lado, e era isso que a gente precisava. A gente sabe que tem algumas coisas no futebol que é meio palhaçada e é meio que não precisa, né? Isso aqui, esse lado é do Vasco desde 1950. Não tem contrato e não tem ninguém que vai tirar esse lado aqui do Vasco.
Parabéns.
Valeu, obrigado.
É, só para destacar também a resposta do Fluminense em relação aos cânticos do Felipe Bastos, né? Em seu Twitter, o Fluminense disse: sexualidade é diversidade. A intolerância não pode ter mais espaço na nossa sociedade. O Fluminense é um time de todos. Como todo clube deveria ser, e lamenta que alguns ainda deem lugar para o preconceito. Por justiça, por humanidade, o Fluminense, assim como todo o clube de futebol, é feito de homens e mulheres de várias cores, condições sociais, sexualidades, e tem muito orgulho de cada um de seus torcedores. Por isso, faz questão de afirmar quantas vezes forem necessárias. Essa aí foi a... quantas vezes foram necessárias, que é um time de todos. Isso aí foi a diretoria do Fluminense, através da sua conta de Twitter. Só para a gente finalizar a parte do Vasco da Gama. Beleza.
Olha, antes de mais nada, antes de dar uma boa tarde para o Márcio Guedes, você vai falar do Fluminense. Eu quero... faltando o Erlen, vamos lá, falando... Desculpe, o zagueiro Erlen, que até deve ter se emocionado muito, porque ele... passou por um trauma muito grande, né? Porque seu primo...
Já puxou a sonora, vai.
Vamos lá. A dificuldade vem para querer não derrubar, para entristecer, mas nós temos que manter a cabeça erguida e seguir, né? Porque temos coisas muito boas para viver ainda na vida. Infelizmente, meu primo se foi. Agora é cuidar da família dele, cuidar da nossa família e continuar a nossa vida, né? Não é fácil, a gente nunca vai esquecer, mas temos que continuar. E era importante vencer esse primeiro turno, né? Nos dar uma condição de já estar garantido na semifinal do Carioca, que é o nosso objetivo. E a gente quer fazer um ano consistente, apesar de toda a dificuldade, a gente tem que evoluir a cada dia. O torcedor hoje está de parabéns, o presidente está de parabéns por tudo que brigou para que o torcedor pudesse estar presente. E agora é comemorar hoje, mas amanhã já concentrar na quarta-feira, temos Copa do Brasil e procurar ganhar a Taça Rio para já garantir na final do Carioca.
Após a chamada do repórter Valdir Luiz Machado, só para destacar a questão do que ele comentou. O Wesley comentou sobre o seu sobrinho que faleceu no acidente no Ninho do Urubu na sexta-feira, no dia 8. Passada foi a última.
Hoje completam 10 dias.
Isso, 10 dias e ele era atleta do Sub-17 e o nome dele era Pablo.
Tá certo, daqui a pouco você volta. Deixa eu dar meu boa tarde pra ele, esse talento, essa sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Ele vai analisar primeiro... a parte tática. Depois ele vai analisar a lambança que o seu Pedro Abad e seus Blue Caps fizeram. Boa tarde para ele.
Márcio Guedes.
Meu companheiro de alegria e de tristeza, mais de alegria do que de tristeza. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro Valdir Luiz. Grande Valdir Luiz. Olha, nós não merecíamos essa final, mas antes de falar da lambança, quero dizer que o jogo foi um jogo fraco, um jogo que o Fluminense teve, em boa parte do jogo, mais facilidade de tocar a bola, de atacar, mas também não levou grandes ameaças. E o Vasco, aquele esquemazinho dele, acho o Vasco melhor defensivamente. E, no segundo tempo, eu achei que o Valentim fez uma marcação por pressão na defesa do Fluminense, vários lances antes mesmo do gol, em que o zagueiro do Fluminense e o goleiro Rodolfo ficaram meio atônitos aí, na saída de bola, sem saber o que fazer, fazendo algumas quase lambancinhas, até que surgiu aquela falta, até desnecessária, que resultou, então, no gol do Vasco. Se dizer se foi justo ou não, é relativo, porque o Vasco teve o seu esquema, mudou durante o jogo, também fez por onde ganhar a partida. Então, a campanha do Vasco foi até superior do Fluminense, com 100%. Então, achei que o jogo ruim é um pouco retrato do futebol carioca de hoje, sem grandes destaques individuais, mas eu acho que os técnicos estão trabalhando, né? O Diniz com o seu esquema lá de sair de toque de bola, com o time que ele recuperou bem do meio para frente, mas eu ainda acho a defesa do Fluminense com alguns furos, de vez em quando alguém falha, não se entende bem, e o Vasco eu acho mais coeso, que ontem inclusive não fez uma partida tão boa, foi inferior à sua média, mas foi suficiente para ganhar do Fluminense. Agora, capítulo 2, Valdir Luiz, foi uma brincadeira, uma palhaçada, constrangedor, tudo foi constrangedor, mostrou a contrasão do futebol do Rio de Janeiro, a contrasão do comando do futebol do Rio de Janeiro e futebol também brasileiro de uma forma geral. E o que eu posso dizer, além de tudo que já foi dito? Um jogo que começou sem ninguém, depois entra a torcida, e agora vem o presidente do Vasco dizendo que o Vasco deu uma resposta desde campo. Ué, qual foi a resposta que o Vasco deu? Por que ele misturou uma coisa com a outra? O que tem a ver a confusão, a criancice, a falta de consideração com o público, como o fato do Vasco ganhar o jogo? Ah, porque o Vasco deu uma resposta ao Fluminense ganhando o jogo. Deu uma resposta droga nenhuma. Ele que saiu desmoralizado, saiu mata-burro da situação toda, porque cada um tinha sua razão, Valdir. O Fluminense teve um contrato.
Só um detalhe, Márcio.
E o Vasco tinha também a questão da história, entendeu? Então, qual era o normal? Fazia aí uma alternância, um jogo cada um, chegava a conclusão. Não podia fazer aconteceu o que aconteceu com aquela bagunça fora de campo, gente no hospital, os juízes, cada um dá uma sentença numa hora, chama o Jecrim. Olha, foi uma coisa horrorosa.
Ô, Márcio, dois detalhes. E não é a primeira vez que acontece problema entre Vasco e Fluminense. É bom lembrar que o Pedro Abad, não sei por que ele mudou de ideia. No ano passado, foram duas semifinais. Botafogo e Flamengo, 1-0 Botafogo, gol do Luiz Fernando. E 3-2 Vasco em cima do Fluminense com aquele gol do Fabrício no final. E ele aceitou ficar do lado esquerdo e o Vasco ficou do lado direito. Quando o Maracanã foi reaberto em 2013, após a Copa das Confederações, o presidente do Vasco era o Roberto Dinamite, que é um grande desportista e foi o maior artilheiro da história do Vasco, o Vasco ficou do lado esquerdo. Ele, no ano passado, aceitou ficar do lado esquerdo. Por que que ele mudou? E Vasco e Fluminense, festival de lambança. Né? Você se lembra que em 98, num torneio Rio-São Paulo, entre o jogo marcado pela Sport Promotion, que promovia o Rio-São Paulo naquela época, bom, o Vasco não queria jogar no Maracanã. O Eurico não abria mão de São Januário. E o Fluminense não abria mão de jogar no Maracanã. Um time foi para o Maracanã, outro foi para São Januário, ninguém foi punido. Uma semana depois marcaram outro jogo. Quer dizer, brincam com o torcedor, né, o Márcio?
Exatamente. Eu acho tão ridículo esse negócio de você exigir um lado do estádio. O que é que interessa isso? O que adianta isso? Isso ganha jogo? Não ganha jogo.
Que ganha jogo é bola
na rede. Cada um tem mais ou menos a sua rotina, né? Os outros times, cada um tem o seu lado e tal. Eu acho uma coisa que não leva a nada, prova da absoluta falta de profissionalismo, falta de seriedade, de bom senso dos nossos dirigentes.
Tá certo. Ô, Rafa, para fechar a sua primeira participação.
Vamos finalizar, vamos escutar o...
Quem? Quem?
Você ia falar quem? Pode falar, Valdir.
Quem?
O técnico famoso Fernando
quem?
Diniz.
Quem?
O técnico Fernando Diniz, após todo o ocorrido, ele lamentou bastante também. Vamos escutar o Fernando Diniz, foi bem lúcido.
Não, isso é uma crise social, né? Não é uma crise só do futebol. Eu acho que é difícil apontar culpados. Eu não sei o regulamento, que rege o regulamento, mas era uma coisa que não podia ter acontecido. estou defendendo nenhuma parte aqui nem outra, não sei, não posso falar de uma coisa que eu não conheço, mas deixar acontecer isso daí, aí nesse sentido foi bom o torcedor do Fluminense não ter vindo, porque podia ter acontecido coisa pior. E ainda bem, tomara que não tenha tido nenhuma morte, porque essas coisas transcendem o que acontece no campo mesmo, concordo com você. A gente tem que contribuir cada um da sua forma, eu procuro contribuir com aquilo que eu posso no futebol, educando meus filhos e procurando fazer o meu trabalho dignamente, do jeito direito. E a gente cobrar, vocês da imprensa cobrar o que é de direito, para que essas coisas não aconteçam mais. Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é um lugar assim que respira futebol. É uma terra diferente, diferente. Você anda na rua, as pessoas, senhoras, crianças, têm orgulho de ser tricolor, vascaíno, rubro-negro, botafoguense, e merece um futebol de uma qualidade fora do campo melhor.
O Fernando Diniz não ficou em cima do muro, não. Ele bateu nos dois lados, tanto no lado do Vasco quanto do lado do Fluminense, Valdir.
Ô, Márcio Guedes, olha só. Esse rapaz, eu conheço ele pouco, quando eu era repórter, entrevistei ele algumas vezes. Ele jogou no próprio Fluminense, no Flamengo, até no Palmeiras, sabe, quando ele jogava, no meu tempo de repórter, eu ainda era repórter. E ele mostrou uma coisa nessa matéria do Rafael que me chamou a atenção. Ele não aliviou o presidente do Fluminense, não. Ele, quer dizer, ele foi muito profundo na sua análise, uma análise extremamente equilibrada, hein, Márcio?
É, fez uma análise como se fosse um jornalista, né? Como se fosse até um sociólogo, falando de problema social. E também, eu acho que ele falou sem quebrar a hierarquia, sem ser, assim, mal educado. Ele falou que é mesmo, é um técnico de personalidade, é um sujeito de bom nível, inclusive, do seu ponto de vista tático, eu respeito muito os princípios dele, nem sempre podem ser executados, ele precisa se moderar um pouquinho, jogar de acordo com as características dos seus jogadores, mas eu acho que ele é uma pessoa acima da média.
Concordo inteiramente com você. 17h25, vamos dar uma paradinha?
Nacional Jornalismo.
A paradinha fica para depois. Primeiro é o jornalismo com a repórter botafoguense Lígia Soto.
O quadro de saúde do atleta da categoria de base do Flamengo, Jonathan Ventura, de 15 anos, tem apresentado boa evolução. Ele começou a andar nesta segunda-feira durante a sessão de fisioterapia e segue respirando sem ajuda de aparelhos. O adolescente também passou por um novo banho nas lesões da pele com troca de curativos. Jonathan sofreu queimaduras em 30% do corpo e está internado no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Depois de retirada a máscara de oxigênio no fim de semana, o jovem pôde sentar, conversar e sair do leito. A dieta oral, iniciada no sábado, também está progredindo de forma gradativa e as lesões no rosto do atleta já estão cicatrizadas. Houve também melhora significativa nas queimaduras da parte de trás do corpo, no entanto, há áreas com feridas profundas. De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, Jonathan continua o tratamento com antibióticos e sob cuidados no Centro de Tratamento de Queimados do hospital. Ele é o último dos três feridos que permanece internado após o incêndio que destruiu o alojamento das categorias de base no centro de treinamento do Flamengo no dia 8 deste mês, deixando 10 atletas mortos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
São 17h26. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha
Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No mundo da bola.
17 horas e 28 minutos.
Momento estádio.
Astridnik.
No último dia 6, a paulista Débora Menezes conquistou medalha de ouro no Campeonato Mundial de Paratagikendo, que aconteceu em Antalya, na Turquia. Cristiane Neves ganhou bronze pela categoria até 58 quilos. Este é o último mundial antes da modalidade fazer sua estreia nos Jogos Paralímpicos, que será na edição de Tóquio 2020. O Brasil foi representado por 6 atletas no Mundial de Paratagikendo: Alexandre dos Santos, Bruno Mota, Cristiane Neves, Débora Menezes, Fabrício Marques e Nathan Torquato. O Paratagikendo está no programa dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, que serão disputados de 23 de agosto a 1º de setembro. No início deste mês de fevereiro, o Comitê Brasileiro de Clubes realizou em Brasília mais um evento de capacitação para gestores de esporte e dirigentes de clubes. O destaque da edição foi para a aquisição de materiais e equipamentos esportivos dos projetos conveniados por meio do edital de chamamento de projetos número 7. Por meio desse edital, aconteceram os campeonatos brasileiros interclubes, que por sua vez focaram no desenvolvimento dos clubes integrados, atuando com a aquisição de materiais e equipamentos esportivos, a viabilização de equipes técnicas e multidisciplinares que apoiam os esportistas e a participação em competições que se estenderão até 2020, ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Até o fim de 2019, estão programados cerca de 60 eventos de diversas modalidades. Na capacitação serão abordados temas como as exigências para a apresentação do projeto de aquisição de equipamentos, bem como para o aprofundamento e aperfeiçoamento do trabalho na implementação dos projetos de interesse público. O ciclista brasileiro Henrique Avancini, ao lado do alemão Manuel Fumic, conquistou o título inédito da prova sul-africana Momentum Health Tankatrek. Com o título, Henrique Avancini, número 2 do mundo, somou 120 pontos nos rankings olímpico e mundial. Já o brasileiro Lucas Borba conquistou a 7ª colocação do The Ultimate Urban Downhill em Valparaíso, no Chile. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Tá certo, Astrid, são 17 horas e 30 minutos.
Olha aí, o timaço nacional.
E o repórter Roberto Fernandes, da TV Brasil do Maranhão, traz as últimas do futebol do Nordeste aqui no programa No Mundo da Bola. Com você, Roberto.
Olá, amigos. A Copa do Nordeste chega à sua 4ª rodada. Jogos interessantes. Primeiro, no sábado, Vitória e Ceará empataram em 1-1. O Ceará, melhor organizado, criando boas situações, mas foi o Vitória que saiu na frente com o Edi Carlos. Depois, no segundo tempo, o Ceará empatou em 1-1, criou várias situações, principalmente com o Roger, o mesmo Roger que estava recentemente no Corinthians, mas o Roger não conseguiu aproveitar, está sem ritmo de jogo e desperdiçou aí boas oportunidades. O Botafogo da Paraíba também uma importante vitória sobre o Sergipe, que ainda não conseguiu pontuar, 2-1, com essa vitória o Botafogo vai a 8 pontos, chega, portanto, ao mesmo número de pontos de Ceará e CSA, com 8 pontos, 3 dividindo a liderança no Grupo B. O CSA chegou aos 8 pontos porque venceu no domingo o Salgueiro, que é o líder do Grupo A, por 1-0, jogando em casa. Ainda no sábado tivemos o ABC e o CRB em Natal. O ABC mandou a campo o técnico Ranieri Ribeiro, um time completamente reserva, acreditou na molecada, foi para lá e conseguiu segurar o empate, mas isso diria que foi muito mais graças a uma tarde infeliz do Zé Carlos, o artilheiro, que desperdiçou pelo menos quatro grandes oportunidades, garantindo, portanto, um empate aí com o ABC. E o clássico maranhense, Moto Sampaio Corrêa, o Moto que já havia vencido na semana passada o Sampaio por 1-0 pelo campeonato estadual, voltou a jogar com o Sampaio, agora pela Copa do Nordeste, e voltou a vencer. Gol do Lucas Dias, escorando a bola na cobrança de escanteio. Depois o Moto tratou de segurar o jogo e o Sampaio com mais posse de bola, mas não soube criar oportunidades para encontrar o caminho do gol e vazar a defesa rubro-negra. A rodada só completa no próximo domingo, quando teremos mais um bom jogo. Fortaleza e Bahia, ambos querendo a liderança do grupo. Bahia, se vencer, vai a 8 pontos, portanto, se juntando a Ceará, CSA e Botafogo. E o Fortaleza, se vencer, assume a liderança isolada do grupo A. É isso que nós tínhamos para falar aqui da Copa do Nordeste. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, outro para você. São 17 horas e 34 minutos.
Salve o Corinthians!
E ontem tivemos clássico em São Paulo. E o São Paulo perdeu mais uma. Quem tem os detalhes do clássico de ontem no Itaquerão, onde o Corinthians venceu por 2-1, é ele, Lincoln Chaves. Boa tarde, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Boa tarde, Valdir. Boa tarde para todo mundo que acompanha o programa No Mundo da Bola. Olha, a gente teve o clássico, mas o joguinho ruim, viu, Valdir? Joguinho muito fraco tecnicamente dos dois lados, poucas oportunidades de gol. De uma certa forma, mostra um pouco do que é esse início de temporada, tanto do Corinthians, apesar da vitória por 2-1, como do próprio São Paulo, principalmente, que chega agora à marca de uma vitória apenas nos últimos 7 jogos. Se a gente lembrar que nesses 7 jogos tem só 2 da Libertadores, significa que nos últimos cinco jogos pelo Paulista, o São Paulo só ganhou uma vez. É muito pouco num campeonato em que o São Paulo deveria estar, de uma certa forma, nadando de braçadas, né? O jogo de ontem foi marcado por muitas polêmicas, né? Por lances irregulares que, inclusive, tiveram impacto direto no jogo. O primeiro gol, por exemplo, do Corinthians, surge numa cobrança de escanteio, gol marcado pelo Manuel, em que o Clayson faz o cruzamento, mas a bola já tinha saído, né? Na sequência desse lance, o Pedrinho chuta, o goleiro Thiago Volpi faz a defesa, manda para escanteio, e na cobrança o Manuel faz 1-0. Aí no segundo tempo, uma dividida na grande área entre o Anthony e o Danilo Avelar, jogador do Corinthians, foi uma falta do jogador São Paulino, o lance seguiu, a bola foi para escanteio, e no escanteio o Pablo deixou tudo igual. E aí no lance do gol da vitória do Corinthians, muita reclamação do São Paulo, porque os jogadores alegam que o Wagner Love trombou com o Thiago Volpi e aí teria deslocado o goleiro, e o Gustavo, o artilheiro corintiano nessa temporada, acabou aproveitando para fazer o gol da vitória. O São Paulo ainda reclama também que num gol que foi anulado, que teria havido, que foi dado toque de mão do Arboleda, só que os jogadores de São Paulo entendem que não aconteceu. O fato é que em meio a toda essa polêmica, é um jogo de poucas oportunidades, tanto do lado do São Paulo como do lado do Corinthians, que é um time que propõe muito pouco o jogo, é uma característica desse time do Corinthians, até pela falta de jogadores de armação. O Corinthians venceu por 2-1 e dá uma amenizada nesse ano, que também não vinha tão bem. Curiosamente, o Corinthians perde e passa sufoco em alguns jogos historicamente mais fáceis, mas venceu os dois clássicos que disputou até agora, né? Venceu o Palmeiras e agora vence o São Paulo. Vamos ouvir o que o técnico Fábio Caíra falou após essa partida.
No jogo de hoje, a gente sabia, pela formação que a gente viu no vestiário, que ia ser um jogo de bola longa, buscando Pablo e Gonçalo. Então foi o que eu trabalhei aqui no vestiário com eles, esse detalhe, que eu não esperava esse time de São Paulo, esperava a velocidade dos lados desde o início, como eu sei que o Mancini gosta de trabalhar. E nos surpreendeu essa escalação, né? Procurando a bola parada também com uma equipe maior, aumentando a estatura do seu time. Mas a gente se comportou muito bem, muito concentrado, tentando jogar, o Urso fazendo movimentações, o Júnior Urso que a gente espera de um segundo, sem ter treinado com o grupo, que quem jogou quinta praticamente só descansou. Então eu estou muito feliz, não só pelo resultado, mas agora a gente consegue ter uma ideia daquilo que a gente vai ser durante o ano.
Só para ter uma noção do time que o técnico Fábio Carilli mandou a campo ontem, foi Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf Júnior Urso e Sornosa, Pedrinho e Gustavo, Pedrinho, Clayson e Gustavo, o Gustagol. O São Paulo, por sua vez, teve mais uma atuação, como a gente já havia até comentado, mais uma atuação fraca na temporada. E o técnico Wagner Mancini, que na verdade é um técnico interino, né? Porque só está só aguardando o Cuca voltar, ser liberado daquele problema médico que ele tem para reassumir a equipe, para depois de 15 anos. O Wagner Mancini falou sobre o jogo e tentou dar uma amenizada nos erros ou nas confusões envolvendo a arbitragem, mas ele acabou colocando um pouco do resultado também na conta da arbitragem. Vamos ouvir o que disse o Wagner Mancini.
Eu acho, pelo desempenho de São Paulo, acho que está muito abaixo ainda do que uma equipe do Porto de São Paulo deveria jogar. Sobre a arbitragem, acho que foi polêmica, sim, porque tiveram alguns lances interpretados de uma forma que, de certa forma, gerou discussão de ambos os lados, entendeu? A gente não pode, de maneira alguma, jogar a culpa na arbitragem, mas aconteceram, e principalmente no lance inicial do gol do Corinthians, a bola sai antes do escanteio, entendeu? Então são lances realmente que chamam a atenção, ainda mais num clássico.
Pois é, Wagner Mancini tentando dar uma amenizada, mas também fazendo críticas à arbitragem. O fato é que, como a gente vê, a arbitragem acabou errando para os dois lados nesse jogo. Fato é que hoje foi dia de protesto no CT de São Paulo, críticas ao presidente Leco e também ao Raí, que tem um cargo na direção de futebol do clube. E, bom, hoje foi dia da apresentação do Cuca, o técnico que a gente não sabe quando efetivamente vai assumir, lembrando que o Cuca se recupera de um problema de um problema de circulação, né? Um problema de saúde até sério. Ele, a expectativa é que ele assuma daqui 2 meses o cargo. Nesse período, Wagner Mancini continue no comando da equipe do São Paulo de forma temporária. O Cuca, vamos ver o que ele falou hoje nessa apresentação sobre a expectativa dele nesse retorno ao São Paulo, o que ele espera para o tricolor paulista.
E estou muito animado porque eu sinto que eu posso ainda contribuir com o São Paulo dentro da minha profissão. Me sinto em plenas condições. Eu sempre gostei de montar times, né, dentro dos orçamentos que me são passados. Aqui não se trata de uma montagem de time, até porque nós não estamos no mês de dezembro, mas de uma melhora que a gente vai ter, né, tanto dentro do campo quanto fora. Eu hoje estou fora do campo para fazer essa melhora, mas estou atento a tudo, ao mercado. Eu gosto de trabalhar com o mercado emergente. Cuquinha está trabalhando em cima disso. Tem profissionais aqui, que é o Mancini, que está a pedido meu, né? Até agradeço o Mancini publicamente, porque se ele não aceita, então o Mancini vai... Eu vou estar sempre em contato com ele, dentro das formações que ele fizer, vai ser da cabeça dele, mas... Eu, quanto antes puder, vou estar trabalhando. A gente tem ambições de ser campeão paulista, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a gente vem com esse intuito, né?
Lembrando que o São Paulo, no momento, ele só tem o Campeonato Paulista, né? Na Copa do Brasil ele vai entrar só numa fase mais à frente, enquanto o Corinthians ainda se divide entre o Paulista e a Copa do Brasil. Nesse momento o Corinthians já disputa a competição. Ah, e a Copa, aliás, e a Copa Sul-Americana. O Corinthians, inclusive, na próxima fase da Copa do Brasil, enfrenta o Avenida do Rio Grande do Sul, e na Copa Sul-Americana tem um jogo de volta contra a equipe do Racing. O São Paulo, como eu disse, nesse momento o foco é o Campeonato Paulista, que é o único torneio que o time tem a disputar, pelo menos até o início, quando o time entrar na Copa do Brasil.
Valeu, Lincoln. Obrigado, então. Um grande abraço. Obrigado pela participação, hein?
Um abraço.
Outro. Tá, então, o Lincoln Chaves. Ô, Márcio Guedes. Pô, mais uma vitória do Corinthians diante do São Paulo. Eu achei que não foi falta no segundo gol do Corinthians. A fase, quando tá boa, cara, a bola bate na canela e entra do Gustavo. E achei, na minha opinião, que o gol do Arboleda foi muito mal anulado, hein? O que você acha?
Eu concordo com você. Acho que o primeiro gol também, aquela bola saiu. Eu fico me perguntando...
Saiu, a bola saiu.
O que a arbitragem faz em campo, hein? Todo mundo viu aquilo na hora. Aqui não precisou nem de televisão para ver de novo. Foi muito fácil perceber que já saiu muito, saiu pouco. E o Bandeira, hein? E o árbitro? Não vê nada. Ficou de louco. Aí teve o segmento do lance, originou o segundo escanteio, daí o gol, então, interferiu. Foi interferência, foi um gol irregular. Inclusive, isso aí já é determinação da FIFA. Um lance tem a ver com o outro quando é a continuação dele. Então, realmente, acho que o time do São Paulo foi prejudicado. Agora, isso não invalida a tese de que o São Paulo não está rendendo nada ainda. É um time que está desorganizado, principalmente agora com mudança de técnico, não encontrou nenhum padrão de jogo. As contratações a peso de ouro até agora não funcionaram, essa que é a verdade. Nem o Pablo, nem o Hernandes, os que já estavam lá também não estão jogando bem. Caiu de produção em relação aos primeiros jogos. Então, o Corinthians está, pelo menos, mostrando garra, correria, bem parecido com o Palmeiras, esse jogo de ontem, que o Corinthians ganhou mais no empenho, na determinação, foi lá, aos trancos e barrancos, com assim, a ajuda do juiz, e ganhou, embora tenha perdido para os pequenos, embora tenha penado na Copa do Brasil, e esteja penando também na Sul-Americana. As possibilidades são pequenas em relação ao Racing lá em Buenos Aires. Então, o futebol paulista também não está bem, não. E não está tão ruim quanto o Carioca, mas também não está bem, não, Valdir.
É verdade. 17h43, vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Atenção, motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Se liga na missão.
7h45.
Nacional Jornalismo.
A repórter é Lígia Souto.
O clube do Flamengo tenta regularizar a situação do centro de treinamento Jorge Elau, conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio, e assim evitar que o local seja totalmente interditado. A justiça já proibiu que crianças e adolescentes frequentem a estrutura. Em nota, o Flamengo afirmou que tem se empenhado para solucionar as pendências administrativas. Enquanto isso, o clube segue utilizando o Ninho do Urubu para treinamento do time profissional, mas sem pernoite. Em outubro de 2017, a Prefeitura do Rio já havia determinado o fechamento do CT. Para efetivar a interdição, no entanto, é necessária uma decisão judicial. Nesta segunda-feira, o prefeito Marcelo Crivella garantiu que, após várias multas, o Flamengo se comprometeu a cumprir as exigências para obter o alvará de funcionamento do espaço. Na última sexta-feira, uma semana após o incêndio que deixou 10 atletas da categoria de base mortos e outros 3 feridos, o Ministério Público do Estado pediu novamente que o Flamengo suspenda os treinamentos no local. O clube, por sua vez, disse que a interdição completa causaria prejuízos a centenas de jovens atletas. Enquanto a situação não se resolve, o Flamengo estuda a adoção de medidas que possam revogar o pedido de interdição, de forma que os campos e os vestiários possam ser usados no horário diurno. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Agora são 17h47. Internacional ganhou no sufoco, venceu de 2-1 no finalzinho do jogo. Quem traz os detalhes é o Juliano Justo.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional.
Nosso assunto de hoje aqui no Mundo da Bola é o Internacional de Porto Alegre. Se olharmos apenas os resultados, o momento do Colorado até que é bom. Com o 2-1 de ontem sobre o Caxias em Porto Alegre, a equipe soma 4 jogos sem derrotas, são 3 vitórias e 1 empate, e alcança a vice-liderança do campeonato estadual, com 13 pontos, 4 a menos do que o rival Grêmio. Mas a atuação de ontem não agradou em nada o torcedor colorado. O atacante William Potker, que foi o autor do primeiro gol do Inter no jogo de ontem, justificou a instabilidade da equipe com a expulsão do volante Edenilson na segunda etapa.
Passamos por uma dificuldade que, é claro, ninguém quer passar por isso, né? Jogar com um jogador a menos. Mas muitas das vezes a gente não entende no momento, mas é importante às vezes passar por essa dificuldade, porque lá na frente às vezes a gente pode passar por isso novamente. Então hoje a gente soube jogar com um a menos, né? Por incrível que pareça, eles não tiveram uma chance de gol no segundo tempo, a não ser o gol deles quando estava com o número de jogadores igualados. E quando a gente esteve com um a menos, eles não tiveram uma oportunidade de gol e a gente foi feliz na oportunidade que tivemos.
Já que o futebol ficou abaixo da crítica, o ponto alto da partida foi a aposta do técnico Odair Hellmann em 2 jovens, o centroavante Pedro Lucas e o meia Nonato. Ambos foram titulares pela primeira vez e agradaram o público presente no Beira-Rio. Emprestado pelo São Caetano até o final da temporada, Nonato jogou como terceiro homem de meio de campo. Mas às vésperas de completar 21 anos, o garoto diz que se garante em todas as posições do meio de campo.
Bom, cara, eu já joguei em todas as posições do meio. Não tenho problema de jogar nenhuma. No São Caetano eu joguei já mais avançado, aqui eu já joguei mais recuado. Então, desde que eu cheguei aqui eu aprendi bastante a marcar, eles vêm me ajudando quanto a isso. E eu acredito que ali na função de meio campo ali eu tô aprendendo a jogar em todas as funções ali, não tenho problema nenhum.
Curiosamente, o Odair apostou no menino, mas precisou substituí-lo pelo Patrick, e o antigo titular garantiu a vitória. Só que o gol saiu apenas aos 43 da etapa final, e até lá o técnico ouviu muitas vaias. Situação difícil, não é mesmo, Odair?
Burro não foi a primeira, não foi a segunda e nem não vai ser a última. Mas eu gostaria de explicar a relação da substituição. O Nonato já estava sentindo cãibra. E eu não tirei o Nonato porque ele estava mal no jogo. Pelo contrário, o Nonato estava bem no jogo. Só que nós ficamos com um volante, com 3 atacantes e mais o Nonato com cãibra. O que tu faz naquele momento? Coloca mais um atacante? Parece que colocar mais um atacante você vai ficar com mais força ofensiva. Pelo contrário, você já não está tendo força ofensiva naquele momento. A leitura do jogo naquele momento é, precisa ler o jogo e entender. Botar mais um atacante naquele momento era ficar muito mais frágil do que estávamos.
O Inter retorna a campo apenas no próximo domingo, dia 24 de fevereiro, para pegar o Avenida, no interior do estado. Essa vai ser a última partida oficial antes da estreia da Libertadores, no dia 6 de março, ainda sem adversário definido. Assim, o Colorado tem 16 dias para chegar o melhor possível no principal desafio desse início de ano. Quem fala sobre isso com a gente é o vice de futebol, Roberto Melo.
O treinador, ele vem ainda experimentando sistemas diferentes, vem experimentando alguns jogadores, hoje, por exemplo, ele colocou o Wendel, que não joga uma partida há muito tempo, então o Wendel também precisa estar com um ritmo melhor de jogo, porque a gente sabe que campeonatos são duros, são difíceis e a gente precisa de todo mundo. Hoje colocou o Nonato também, que é um menino que vem treinando muito bem, foi muito bem no jogo. E assim vai acontecer com outros, ele tem que ver esses atletas, tem que dar ritmo para todo mundo. Mas é evidente que a gente gostaria de estar melhor, tendo um desempenho melhor, mas a gente tem convicção que até a estreia da Libertadores a gente vai chegar num bom momento.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
17:52. Ô Márcio Guedes, o Inter está se reforçando. E tá bem no Campeonato Gaúcho, aproveitando que o Grêmio tá mesclando a sua equipe, né? Então o Inter tá se preparando bem pro brasileiro, já que não tem, não tem Libertadores, né?
Olha, o Valdir, eu acho que o Inter tá oscilando muito. Ele fez uma campanha no brasileiro, terminou mais ou menos bem situado para a Libertadores, depois começou pessimamente o campeonato, deu uma reação, mas é um time que não tem um grande elenco. O técnico eu gosto muito, inclusive as explicações que ele deu agora para as alterações foram perfeitas, uma leitura de jogo que eu acho ideal, não é? E inclusive você sabe que, já dizia um antigo treinador, que você sabe bem quem é, o treinador passa de besta a bestial em questão de segundos, não é? Se não me engano, é o nosso Otto Glória que dizia isso, não era?
Quem diria
o
Otto Glória? Quando você ganha, é bestial. Então, quando perde, é uma besta. E aquela exatamente. Frase dele também: sem ovos, não se faz omelete.
É claro isso. Agora, o Valdir, sem o carro, tá coisa feia lá em Buenos Aires, hein? Não acha, não?
Vamos ver, dá pra ganhar. O time tá viajando daqui a pouco, dá pra ganhar.
Olha. Tá. Vai ser com o Marcelo? É o Marcelo?
É, e vai precisar de mais de um zagueiro, né? Porque o Carly corre o risco de uma artroscopia. E daqui a pouco o Luiz Vera tem um detalhe sobre relação ao jogo Vasco e Botafogo no próximo domingo. Ô, Marcelo, dá uma paradinha aqui. Deixa eu falar do Cruzeiro, que joga e jogou no final de semana. E o William Douglas chega com o noticiário do Cruzeiro.
William Douglas.
Um embate de aprendizados para a temporada 2019. América Mineiro e Cruzeiro não saíram do 0-0 ontem, em partida disputada no Estádio Independência. O jogo começou com mais de 30 minutos de atraso, por conta do temporal que atingiu Belo Horizonte. E quando a bola rolou, os times produziram pouco. Apesar da chuva, o técnico Mano Menezes, do Cruzeiro, preferiu não culpar o gramado pelo empate. Segundo ele, algumas decisões erradas dos jogadores pesaram e deixaram a raposa sem criatividade. O treinador cruzeirense também defendeu o atacante Raniel, que foi titular ontem e sofreu com críticas por parte da torcida. Para Mano Menezes, é preciso ter paciência com o garoto. Quem comemorou o empate sem gols foi o Atlético Mineiro. O Galo segue na liderança do Campeonato Mineiro, com 16 pontos. O América é o segundo colocado, com 15, mesma pontuação do Cruzeiro. O Coelho, porém, leva vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, o América visita o Boa Esporte, em Varginha, no domingo. Também no domingo, o Cruzeiro irá a Patos de Minas, duelar com o RT. Será o último jogo da equipe celeste antes da estreia na edição 2019 da Copa Libertadores. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Tá certo, o Cruzeiro empatou 0-0 com o América ontem, né? Jogo que atrasou, como o Luiz Ferreira informou, por causa do forte temporal que caiu lá em BH. E no sábado o Atlético venceu o Tupi pelo placar de 2-0. Luiz Ferreira, boa tarde, seu toque final.
Tem vários toques finais.
Opa,
aqui.
Opa, então...
Vários toques. Vários toques. Escolhe o dedo.
Não, vai lá. Começa aí. Sem dedo.
Olha lá.
Epa, epa.
Amor.
Calma, também não é assim. Boa tarde, Valdir Márcio. Você é ouvinte do programa No Mundo da Bola. Olha, Valdir, quase tudo certo para que Botafogo e Vasco realizem o clássico deste próximo sábado em Brasília, na Arena Mané Garrincha. Não é o grupo que geralmente organiza os jogos em Brasília.
É o Rony, não.
É, não é o grupo do Rony, é um outro grupo. Só que Vasco e Botafogo... saúde, Márcio. Vasco e Botafogo já só esperam o pagamento antecipado.
Cheque administrativo.
Exatamente, só espera o cheque administrativo. Pela Federação do Rio de Janeiro, tá tudo certo. Confirmando, corroborando a informação que você deu sobre o Joel Carli. Ele provavelmente vai ter que passar por uma artroscopia, o Botafogo vai ter que ir buscar um zagueiro no mercado, e para esse jogo contra Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana na quarta-feira, a tendência é o Marcelo formando dupla de zaga com o Gabriel.
Ah, essa é natural, porque não tem outro, e o Botafogo vai ter que correr atrás de um zagueiro. Mais um toque.
Mais um toque final, Valdir. A Conmebol, ela alterou as datas da fase de grupos da Copa Libertadores da América, mais precisamente da terceira rodada. Ela mudou as datas, Valdir, para não bater com a data FIFA, para os clubes poderem jogar as partidas da competição sem perder jogadores para suas seleções nacionais. Só que a data do jogo do Flamengo batia com o jogo, com uma possível final da Taça Rio. A Federação do Estado do Rio de Janeiro, ela já mudou o seu calendário, semifinais acontecendo 27 e 28 e a final no domingo seguinte, dia 31 de março, Valdir.
Valeu, então. Obrigado, Luiz. Um grande abraço. Márcio Guedes, grande abraço. Obrigado pela brilhante participação, como sempre. Hein? E vamos torcer
grande
quarta-feira.
É um prazer trabalhar com você. Agora, sem carne não vai dar, não, hein?
Mas vamos confiante. Pelo menos a gente traz um empate e depois pensa no reforço. Combinado, meu amigo? Prazer grande.
Pra você.
Prazer e orgulho ter conosco no programa. Um grande abraço, Márcio.
Outro abraço, tchau.
Ah, então, Márcio Guedes com a gente aqui. São 17h58, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019. Tive ao lado do Márcio Guedes comentários, a produção do Luiz Ferreira, na mesa de áudio, a categoria desse talentoso, esse fenômeno, que é o nosso Rafael Espíndola, no controle geral, Rafael Napoleão, José Roberto e o Sebastião Luiz Xavier. Fique na Nacional, vem o repórter nacional direto de Brasília e o programa No Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17 horas.
É o Net King Cole, pelo amor de Deus, hein?
Boa tarde, Rio! Tchau, Brasil! Fui!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Porra, rapaziada!